É tempo de tirarmos as palas de Marx e de Engels. É tempo de olharmos o mundo como ele é e de ajudarmos as famílias e as empresas sem preconceitos ideológicos. É tempo de passar do século XIX ao século XXI. Muito obrigada.
Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, PSD, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado, não há margem para dúvida da sua intervenção. Hoje o PCP decidiu vir ao Parlamento gozar com quem trabalha. E eu não digo gozar com este Governo, que está a trabalhar como nenhum outro para fixar os profissionais de saúde no SNS. Eu digo gozar com os próprios trabalhadores da saúde do nosso país. Sr. Deputado, o vosso partido, que se arroga da defesa dos trabalhadores, ignora que este Governo, com o seu plano de motivação dos profissionais de saúde, já chegou a acordo com os médicos para valorizar as grelhas salariais até 600 euros, para diminuir o número de horas da urgência destes médicos e para integrar os médicos internos plenamente na carreira médica. Sr. Deputado, por que motivo o Governo que o PCP apoiou não valorizou, como este Governo, os médicos do SNS? Isto é, ou não é, gozar com quem trabalha no SNS? Mas também com os enfermeiros. Este Governo chegou a acordo para subir e valorizar em vários níveis remuneratórios a carreira dos enfermeiros, com níveis de aumento de 24% nas grelhas salariais. Sr. Deputado, porque é que o PCP não apoiou o Governo de António Costa para aplicar estas remunerações serem valorizadas? Isto é, ou não é, gozar com quem trabalha no SNS? Mas mais do que isso, Sr. Deputado, também na carreira dos farmacêuticos, onde tivemos também uma negociação para valorizar em níveis remuneratórios, em 6 níveis, a carreira destes profissionais, capacitando designadamente a capacidade, passa a redundância, de formar aqueles que vão prestar a formação às próximas gerações nesta carreira. E, portanto, Sr. Deputado, por que motivo o PCP não apoiou o Governo de António Costa para aplicar estas valorizações? Isto é ou não é gozar com quem trabalha no SNS? E por isso percebe-se porque é que o PCP não critica hoje o plano de motivação dos profissionais de saúde deste Governo, porque estiveram empenhados com o Partido Socialista em aplicar nos últimos anos um plano de desmotivação dos profissionais de saúde. Muito obrigado.
Sr. Deputado Alfredo Maia, 3 minutos para a respectiva resposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas pelos senhores deputados e as respostas são simples. O diagnóstico está feito e o PCP tem soluções. Aumentar os salários, aumentar as pensões, promover uma justa distribuição da riqueza. Quem cria a riqueza são os trabalhadores. O PCP está, como sempre esteve, na luta em defesa dos trabalhadores, fosse com governos da AD, fosse com governos do PS, e sim mesmo durante os governos do PS, defendeu, apresentou aqui propostas que o PS, o PSD e o CDS, o Chega e a Iniciativa Liberal, rejeitaram. E senhor deputado, sim, é verdade que... É verdade, se me deixarem explicar...
Senhores deputados... Ouvimos as perguntas tranquilamente. O Sr. Deputado está a dar as respectivas respostas, também tem o mesmo direito a que a Câmara ouça. Faz favor.
É verdade que este Governo celebrou um conjunto de acordos com um conjunto de entidades, mas é absolutamente verdade que se viu claramente forçado a fazê-lo face à luta das organizações dos trabalhadores na rua e nos locais de trabalho. Não foi nenhuma benesse, não foi nenhum favor do Governo, foi o resultado da luta dos trabalhadores e, em alguns casos, diga-se, incluindo na saúde, ainda insuficientes. Mas não malbaratem este capital, senhores deputados, porque a luta vai continuar. Muito obrigado.
Obrigado. Para uma intervenção, Sra. Deputada Isabel Ferreira, Partido Socialista, 10 minutos e 38, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Este Governo tem demonstrado total incapacidade em áreas nucleares para o país e para os portugueses, como é o caso da educação. A política para o setor tem conduzido a um agravamento da situação do número de alunos sem aulas, apesar da tentativa de encobrimento divulgando números errados. Mas a ausência de planeamento para suprir a falta de professores é evidente. O plano de emergência lançado pelo Governo depressa se transformou num plano de longo prazo, sem fim à vista. Um plano cuja meta proposta para o primeiro período não pôde ser verificada porque, conscientes de que não seria cumprida, foi atirada para uma auditoria, culpabilizando os serviços e, claro, o anterior Governo. Até porque tudo o que corre mal é da responsabilidade do anterior Governo e tudo o que corre bem é mérito do atual. Mas na educação não há mérito que valha a este Governo. Nada do prometido chegou às escolas, nem os técnicos superiores para ajudar os diretores de turma, nem os professores reformados, nem as bolsas de estudo dos cursos de educação básica, nem a atualização do rácio dos auxiliares de educação. Os professores estão sobrecarregados com mais trabalho, seja pelo número elevado de horas extraordinárias, seja pelas provas de moda, que os voluntariou à força para bolsas solidárias de correção e greves associadas. O subsídio de apoio à deslocação criou injustiças, a contabilização do tempo de serviço no ensino superior deixou de ser igual para todos e a revisão do Estatuto da Carreira Docente foi atirada para 2026. E já para não falar dos professores que vincularam, mas estão a ser chamados para serem formados de que não têm habilitação para determinados grupos de recrutamento. No ensino superior, este Governo segue uma visão mercantilista com base na cobrança de propinas elevadas. Resistiu quanto pôde ao alargamento do apoio ao alojamento para os estudantes da classe média, novamente aprovado neste Parlamento. E apresentou uma proposta de revisão do RGES que implodirá o ensino politécnico. Na ciência, cortou o orçamento da FCT, não tem uma política de emprego científico que resolva a precariedade dos investigadores e não consegue garantir previsibilidade do financiamento da ciência. Estes são sinais da ausência de uma política de educação eficaz para professores, investigadores, alunos e funcionários.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Secretária de Estado da Habitação, para uma intervenção, dispõe 9 minutos e 49 segundos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados. O assunto que nos traz aqui hoje é a percepção de que existe uma degradação social do país e que isto se deve a uma política de direita. Vamos passar aos factos. O resultado obtido por Portugal no que diz respeito ao índice de acessibilidade habitacional calculado pela OCDE para 2024, é de 157,7 pontos. Estamos 36% acima da OCDE e 50% acima da média dos países da zona euro. O histórico de Portugal mostra que em 2014, o último de 4 anos de um governo de direita, o índice era de 99,6 pontos. A seguir àquele governo de direita, vieram quase 9 anos de outras políticas, 4 dos quais com o beneplácito do partido que agora interpela este governo. Durante estes 9 anos, o que aconteceu? O índice de acessibilidade habitacional aumentou mais de 58%, os preços da habitação aumentaram em média 135% e a remuneração média mensal aumentou 33%. Atacaram-se os proprietários que tinham as suas casas devolutas. Tentou-se eliminar a atividade económica do alojamento de local responsável pela reabilitação de grande parte dos nossos centros históricos, prolongou-se por mais alguns anos a existência de contratos de arrendamento anteriores à entrada em vigor do NRAU, minando-se ainda mais a confiança dos proprietários no mercado de arrendamento e, desta forma, contribuiu-se para a degradação do parque habitacional. E, embora se tenham lançado alguns programas importantes com vista ao aumento do parque público, a sua concretização não foi eficaz. O exemplo mais pragmático é o do PRR, programa que estava suborçamentado e sem uma visão objetiva das reais necessidades do país, nem da adequação das entidades públicas para responder a este desidrato. Nos últimos 10 anos, construíram-se por ano uma média de 230 habitações públicas e este número contrasta com o número alcançado na construção da habitação pública no âmbito do Programa Especial de Realojamento, programa que foi planeado e executado durante os 10 anos do governo liderado pelo professor Aníbal Cavaco Silva e que permitiu duplicar a dimensão do parque público, acrescentando-lhe mais 48 mil casas. Também não posso deixar de assinalar que é o financiamento público disponibilizado por este Governo de 2,8 mil milhões de euros que vai permitir concluir as 26 mil casas previstas na componente de habitação do PRR e acrescentar mais 33 ao objetivo inicial, num total de cerca de 59 mil casas. Mais, foi com uma política deste Governo que cerca de 20 mil jovens beneficiaram da isenção do IMT e do imposto de selo, poupando na ordem dos 76,5 milhões de euros para comprarem casas com valor médio de 188 mil euros, ao contrário do que era a vossa percepção, que seria uma política para jovens ricos. É também por via de uma política deste Governo que está a trabalhar na disponibilização do património devoluto no Estado, num total de até agora de cerca de 5.980 respostas a serem concretizadas em parcerias público-privadas e arrendadas no âmbito do arrendamento acessível. É também a política deste Governo que para o ano de 2025 duplicou o investimento na habitação, centrando-se em 2,2 mil milhões de euros. Concluindo, os factos e os números que acabei de fornecer são razão suficiente para uma ou mais interpelações a governos, mas não a este Governo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Tem 3 pedidos de esclarecimento. A mesa aguarda que o Governo indique como é que pretende responder, todos em conjunto. Então, para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Secretária de Estado, é impressionante como é que o Governo pode vir a esta Assembleia minimizar a gravidade da situação que se vive no nosso país em matéria de acesso à habitação, e que toda a gente reconhece. E aquilo que temos que perguntar é o que é que o Governo já fez, de facto, para alterar esta situação, o que é que melhorou no acesso à habitação desde que o Governo iniciou funções e que já vai quase para um ano. O que é que o Governo fez? O Governo fez alguma coisa para limitar os aumentos de rendas de casa que têm desalojado milhares de famílias do nosso país? O Governo fez alguma coisa para alterar a situação de sem-abrigo que envergonha quem passa, designadamente na cidade de Lisboa, e vê os sem-abrigo acumulados em algumas zonas da cidade? O que é que o Governo fez para limitar as borlas fiscais aos residentes não habituais, que correspondem a 1.700 milhões de euros por ano? O que é que isso não daria em habitação social? Mas não, o Governo aí não faz nada disso. O que é que o Governo já fez para limitar aquilo que se tem chamado, e bem, a gentrificação das cidades? A expulsão das populações do centro das cidades, entregues à especulação imobiliária, entregues ao alojamento local não regulado. O que é que o Governo tem feito para melhorar essa situação? E o facto, a realidade, é que o Governo não tem feito nada, e por isso é que nós vemos as populações cada vez com mais inquietas e com mais motivos de descontentamento relativamente ao acesso à habitação. Isto mete-se pelos olhos dentro, é hoje uma das principais preocupações que afeta os portugueses, e o Governo veio aqui a esta Assembleia minimizar essa realidade e dizer que está tudo bem e que a política do Governo está muito certa. Senhora Secretária de Estado, o Governo não está certa, é preciso atuar decisivamente no sentido de garantir condições para os portugueses terem acesso à habitação. O Governo não está a fazer isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Filipe. Para o segundo pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Saavedra, do Grupo Parlamentar do PSD. Se faz favor,
Sra. Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Representantes do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Pretende-se, por este debate, propagar o mito de que as políticas sociais de direita não beneficiam nem o Estado Social, nem as pessoas. Vamos a factos. Temos hoje uma deficiência de mais de 130 mil casas. E 9 anos de promessas vãs não nos deixaram nem casas, nem casinhas. É pior, o esforço que foi implementado em 2000 por legislação do Governo Cavaco Silva para a erradicação de barracas está hoje a ser anulado pela proliferação de bairros clandestinos onde famílias vivem sem água, sem luz, sem saneamento, em condições inadmissíveis numa sociedade que se diz civilizada. Sejamos muito claros, não pode haver paz social onde crescem bairros clandestinos. E onde é que eles proliferam, senhores deputados? Exatamente nas áreas limítrofes, nas áreas periféricas das cidades, onde se podia e devia fazer obesidade em condições onde as pessoas vivessem a viver com dignidade. e em lugar disso temos